gente vai falar agora de um assunto que interessa muito aos caminhoneiros, às empresas de transportes e aos embarcadores, que são as indústrias, empresas que contratam transportes rodoviários de carga. Hoje pela manhã teve um evento aqui em Maringá que discutiu a implantação do novo CIOT, o CIOT para todos. E para falar sobre esse assunto, estamos aqui no estúdio com Gildete Menezes, ela é assessora jurídica da NTC, que é a Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística. Muito obrigada pela presença aqui no estúdio, uma boa tarde.
Obrigada a você, boa tarde.
O que é o CIOT para todos?
Tá, primeiro eu vou falar o que é o CIOT em si, né? O CIOT é um Código Identificador da Operação de Transportes. Ele foi criado pela ANTT, que é a Agência Nacional do Transporte Terrestre, e ele tem hoje, esse CIOT para todos, o intuito de fiscalizar o cumprimento da tabela de frete.
Aquela tabela de frete criada durante a greve dos caminhoneiros?
Exatamente, isso mesmo. Uhum. Então, a ideia é o seguinte, que todo contratante de transporte rodoviário remunerado de cargas deva agora cadastrar a operação com as informações ali que a NTT definiu em documento e gerar esse CIOT. E aí, qual que é o problema? Você só pode fazer isso, geração do CIOT, mediante a contratação de uma IPF, que é uma instituição de meio de pagamento eletrônico de frete, que são empresas homologadas pela NTT. Hoje o setor não tem uma opção de fazer isso diretamente via a NTT, que é a agência reguladora. Existe essa proposta de que a NTT, em 240 dias, que vai dar mais ou menos em meados de setembro, que ela disponibilize um sistema que você possa fazer a integração empresa de transporte diretamente com a NTT e gerar o CIOT sem ter que usar uma IPF, justamente por quê? Porque tem custo. Isso tem um custo a mais para o setor de transporte rodoviário de cargas.
Essa instituição que foi criada, então, para ser um meio de pagamento, ela gera custos, é isso?
Gera custos. É, sim, hoje são homologadas, acho que são 29 IPFs pela NTT. Cada uma tem ali seu negócio, cada uma tem o seu modo de trabalho. Na verdade, é o seguinte, a regra determina que elas tenham que entregar minimamente X serviços que estão lá dispostos na resolução. Ela pode entregar um pouco mais. Para isso, ela vai customizar. Só que acontece? Esse serviço, as IPFs, são empresas que visam lucro, é um negócio delas. Então,
parece.
Elas ofereceram... Na realidade, elas vieram como empresas de meios de pagamento eletrônico de frete. E aí, consequentemente, a NTT falou, vai também ter que criar o CIOT. E o CIOT, hoje, para o transportador, ele é um problema, porque ele é uma obrigação acessória que em muitos casos o transportador não consegue emitir, principalmente quando tem o caso de um transporte de carga fracionada, que tem vários contratantes, várias viagens. Então ele acaba dificultando e ele não entrega aquilo que ele foi criado, que é realmente fiscalizar o cumprimento da tabela, por exemplo, hoje, como é proposto pela NTT.
Então quer dizer que depois da criação da tabela do frete, o frete ficou mais caro no país?
O frete, ele acabou sendo desenvolvido basicamente para atender aquela greve, como você comentou, mas também para o transporte de carga lotação. No segmento transporte de cargas, existe uma definição, o que é a carga lotação, que é a carga fracionada, né? Carga lotação é aquela mais simples, um contratante, um contratado, um único conhecimento, um único par de destinos, o caminhão lotado de carga. E a fracionada é aquela entrega que vai coleta aqui, vai entregando. Para esse tipo de operação, o CIOT não é aplicável. Não é aplicável. E o que a NTC e o setor também de transporte defende é que o CIOT ele não precisaria ter existido. Uma vez que todo transportador no Brasil hoje, seja o transporte de intermunicipal ou interestadual, ele tem que emitir um documento chamado MDFE, que é o Manifesto de Documentos Fiscais Eletrônicos, que tem informações do transporte, do conhecimento, nota fiscal, do contratante, contratado. Esse documento, se fosse adequado ali, como já está sendo feito, já atenderia isso.
Já fiscalizaria
de forma bem mais eficiente. Tá? Então, a gente tem dito que o CIOT, ele não é uma ferramenta eficiente, mas a NTT, ela foi mais ou menos assim, ó. Ou você fiscaliza, cria uma ferramenta para fiscalizar a tabela, ou a tabela realmente não vai pegar, né? Não vai...
E ela tem que pegar porque ela é uma reivindicação dos caminhoneiros.
Exatamente isso.
Mas como é que ela está hoje? Ela está sendo cumprida?
Olha, a gente fez uma pesquisa de mercado recentemente e no máximo 20, 25% das empresas estão conseguindo cumprir. E não é porque não querem, é porque existe realmente uma dificuldade comercial. A tabela, ela tirou do setor o poder de negociação, da livre negociação. Tanto que isso gerou um ADIM, que é uma ação direta de constitucionalidade, que está no Supremo Tribunal Federal, lá, 5956, e já é a quarta ou quinta audiência pública que o relator, que é o ministro Fux, faz para tentar conciliar. Porque se ela fosse declarada como inconstitucional, na verdade a lei, né, que criou a tabela, fosse declarada inconstitucional, você teria um monte, CIOT não teria mais razão de ser, muitas coisas, muitos penduricalhos que a NTT tem que fazer para cumprir estariam sendo desnecessários. Mas a tabela está aí, vigente, mas não se consegue cumprir. E o setor, os autônomos entendem que o CIOT é o meio adequado. E a gente diz que não é. Ele não é eficiente para isso.
Tá, os autônomos entendem que é o meio adequado porque ele é mais rastreado.
É, porque ele imagina o seguinte, que quando você tem que cadastrar a operação e dizer quem contratou, de onde, para onde, e está pagando X, e esse X que tem que pagar tem que cumprir a tabela, era uma forma de fazer controle. Mas o que, que a gente diz? Hoje o CIOT, ele é um código gerado através de uma declaração de informações. Eu abro o sistema, coloco as informações e digo, estou contratando o TAC X, estou pagando o Y para ele. Só que o fato de eu dizer que estou pagando para ele, como é que eu vou confirmar se esse valor efetivamente chegou nas mãos dele ou chegou na conta dele? Tá? A não ser que eu faça o meio de pagamento eletrônico de frete, através das IPFs que eu comentei. Mas hoje você tem a opção de pagar na conta corrente dele, conta bancária, ou por um meio eletrônico. Se for pelo meio eletrônico, a própria IPF faz a gestão do pagamento e gera o CIOT. Se for na conta corrente, eu faço um DOC, um TED para ele, e eu faço manualmente e mando o CIOT para a NTT. Só que como é que a NTT vai saber se aquele valor que eu declarei foi efetivamente o valor que eu paguei? Entendeu?
Agora, se os CIOTs não estão cumprindo a função, então, porque a tabela não está sendo cumprida, né? O que a NTT diz disso?
A NTT, ela, como é um órgão regulador, e ela recebe em ordem do governo,
ela não fiscaliza?
Ela fiscaliza, geralmente, fiscalizações pontuais, onde há, por exemplo, uma demanda. Então, assim, tem uma demanda que não está sendo cumprida a tabela em tal local, ela cria ali um grupo e vai lá e faz uma fiscalização pontual. Ela não tem, a NTT está caminhando, como o mundo está caminhando, para a fiscalização toda ela eletrônica. Economia de custos, de papel, de pessoas. Então, você usa a inteligência para poder fiscalizar de forma mais efetiva.
Cruzando dados, né, era possível chegar
a isso. E aí, o que acontece? A NTT, como ela é a agência reguladora e a lei que criou o piso, e a lei que criou também a questão do TAC equiparado à empresa, delega para ela competência, ela é obrigada a fiscalizar, porque ela é um órgão que tem que fiscalizar, senão vai cair no crime lá de prevaricação. Ela tem que fiscalizar. Mas mesmo com essa ferramenta, a fiscalização, ela entende que é a que tem nesse momento. Procura-se uma fiscalização um pouco mais eficiente. Mas ela tem que baixar, a lei diz que ela tem que fiscalizar, ela baixa um ato e faz a implantação e começa a fiscalizar. Se a fiscalização é ou não é uma fiscalização adequada, a gente ainda tem que ainda melhorar muito para chegar nisso.
Agora, então, como é que está o debate sobre a tabela, né? A tabela poderia ser mais, então, próxima da realidade de mercado?
Sim, a tabela, ela hoje, por exemplo, ela contém 12 tipos de cargas. 12 tipos de cargas. Então, ela tem carga geral, carga fracionada, carga perigosa, carga granel, carga farmacêutica. Então, assim, o nosso setor de transporte rodoviário de cargas, ele é muito pulverizado. Ele tem N tipo de cargas, N tipo de operações, e cada uma delas ali tem seu custo, tem a sua rota, o tipo de veículo, o tipo de exigência. Por exemplo, o transporte farmacêutico tem uma regra específica, o transporte de produtos perigosos tem outra regra específica. Além da geral da NTT, tem as regras pela sua especificidade. Então, se você for ver, só 12 tipos de cargas num setor como o transporte de cargas, ela de longe, não atende, nem de longe ela atende o que o setor realmente faz. Então, a discussão da tabela hoje está no seguinte sentido, que a tabela pudesse, isso foi o que foi proposto lá pelo ministro Fux, relator da ADIM, que a tabela pudesse ser colocado como um ponto de referência, não um tabelamento de preço. Fosse uma tabela referencial, ou seja, da partir daquele valor ali, vamos discutir se pode ser a mais, a menos, dependendo do tipo de viagem, do momento, do período, tudo isso.
E quando que o STF decide?
O STF, ele suspendeu o julgamento dessa DIN, agora o mês passado, marcou audiência para o dia 10/3 que aconteceu. Essa audiência não teve êxito, mas foi colocado alguns pontos, esse inclusive da tabela tornar-se uma tabela referencial, e também de extinguir o CIOT, mas isso já está sendo levado para as bases discutir e voltar dia 27 de abril.
27 de abril.
De abril. Então, na prática, a tabela está vigente, em última análise, se você descumprir, está gerando um passivo para as empresas.
E já não tem alguma ação na justiça por causa dela ou não?
Ações na justiça comum, feito pelas empresas que estão... Mano, estão suspensas pelo próprio STF. Enquanto o STF não julga se ela é ou não é constitucional, todas as ações estão suspensas nas varas de... Porque assim, a empresa ou o sindicato entra com ação cada uma no seu estado. Então, quando essa ação de constitucionalidade foi para o Supremo, primeiro ato dele, suspendeu todas as ações enquanto ele não julga a constitucionalidade.
Na tabela, né?
É. Então, em última análise, ela está vigente.
E enquanto ela está vigente, o CIOT também está vigente e vocês têm que orientar, então, as empresas, os transportadores, utilizar esse CIOT para todos.
O nosso papel é o seguinte, é orientar as empresas e dizer o seguinte, nesse momento, esse CIOT para todos foi prorrogado o prazo dele, ele efetivamente vai surtir efeito dia 15 de abril. Justamente por quê? As IPFs que precisam adequar os seus sistemas para atender esse novo CIOT para todos, elas tinham 15 dias, que alterou para 60, e agora alterou para 90 dias, que vai dar dia 15 de abril. Só acho que vale um esclarecimento. Quando o CIOT foi criado em 2011, ele veio para atender a Lei 11.442 de 2007, que dizia que o pagamento do TAC, que é o transportador autônomo de carga, tinha que ser na conta ou por um mês ser regulamentado. E aí criou o CIOT, que é esse que existe hoje, que está vigente hoje. Então, se eu contrato hoje um TAC, que é um transportador autônomo, ou uma empresa equiparada, que é aquela que possui até 3 veículos automotores na frota, eu tenho que gerar o CIOT. Isso continua valendo, tá em vigente. O que continua ainda suspenso é esse CIOT para todos, que ele veio com outro enfoque, fiscalizar o cumprimento da tabela. Então, esse aí... Como as IPFs têm que pegar toda a tabela, entrar, colocar todas as informações, parametrizar nos seus sistemas para poder fazer essa conferência, vai ter um prazo aí de mais 30 dias para isso entrar na prática. A resolução já está vigente, mas com efeito prático de CIOT para todos a partir de 15 de abril.
E no dia 27 de abril, então, o STF volta a se reunir para discutir?
Ele volta a se reunir com uma audiência de conciliação, não é como julgamento.
Uma audiência de conciliação.
Porque é o seguinte, para ele julgar, tem que entrar na pauta do Supremo e tem que estar todo o plenário. Estava na pauta do Supremo, a AGU pediu para que fosse tirada da pauta. Ele tirou da pauta e ato contínuo marcou essa audiência de conciliação. Então ele não julgou, acho que foi dia 13 de fevereiro, ele suspendeu e jogou para dia 10 de março essa audiência de conciliação. Então não é julgamento do STF.
Vai longe então?
Vai longe. Daqui a pouco o nosso ministro assume a presidência do Supremo e aí passa para outro seu relator desse processo. Enquanto isso... Está lá essa discussão se a lei que criou a tabela é ou não é inconstitucional.
Nossa,
mas o fato é que tanto a tabela quanto o CIOT está aí, numa realidade das empresas, dos contratantes.
É muita burocracia, né?
É bastante burocrático e a gente tenta levar para a NTT, dizendo assim, a NTT tem outras formas de fazer isso, muito mais eficiente, muito mais rápida e tal. Estamos tentando fazer esse trabalho aí de orientar. Nesse momento, nosso trabalho é orientar o transportador que converse com as suas IPFs, que converse com seus clientes, que são os embarcadores, os contratantes, para ver como é que isso vai se dar e tentar minimizar o impacto disso nas operações.
E os trabalhadores, os motoristas autônomos, eles, como eles estão? Eles estão satisfeitos hoje em dia?
Eles não estão, porque eles, assim, eu não represento a categoria de autônomo, né? Mas assim, a gente costuma acompanhar o assunto aí. E assim, eu vejo que eles querem a tabela, querem porque acham que a tabela vai resolver tudo, e querem o CIOT, porque o CIOT vai fiscalizar. Mas eu não sei até que ponto eles têm um conhecimento técnico da aplicabilidade, da efetividade desses dois pedidos.
Entendi. Tá certo. Olha, muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista e uma boa tarde.
Obrigada a vocês pela oportunidade, viu?
Nós conversamos com Gildete Menezes, ela é assessora jurídica da NTC, que é a Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística, e falamos sobre a implantação do CIOT para Todos, um processo que faz, né, permite que se fiscalize, pelo menos é o que se entende, né, que se fiscalize o pagamento da tabela do frete, né, para os caminhoneiros. Mas há uma discussão em cima disso, né, se realmente é eficiente ou não.